episódio 326 e às 6:30 no portão. Paz neste podcast e em todos que nele habitam. Aleluia, aleluia. Episódio dia de Páscoa, dia que nosso Senhor Jesus Cristo morreu por nós e que faz questão de todos os anos nos lembrar disso. Quando? Falo por mim, cada um fala por si. Quando eu não pedi nada, não pedi absolutamente nada, não disse, olha, não, morre aí por nós. Acho que é uma história muito bem contada, passa de gerações em gerações, pá, e depois uma pessoa fica com esse sentimento de culpa. Não, pá, não fui eu que fiz mal a Jesus, pá, foram os meus antepassados. É a mesma cena com os descobrimentos. Não me tentei culpar pelos descobrimentos, ou pelo devolver o ouro, quando não, pá, não foi nada comigo. Não foi nada comigo. Está bem? Portanto, calma um pouquinho, que acho que é necessário. Esta semana foi uma semana de poucos dias de trabalho, ok? Foi uma semana aí com algumas tolerâncias de ponto, que levou a trabalhar apenas um dia e meio. E pá, para quando a semana de um dia e meio de trabalho foi muito mais produtivo do que se tivesse 5 dias. Portanto, pensem nisso. Acho que é algo, é algo que deve ser trazido acima da mesa. Contudo, porém, semana de pouco trabalho, semana de doente. Acordei com uma dor de garganta, que ainda estou neste momento com alguma dor. Se eu tiver que fazer aqui uma sinfonia com a garganta, já sabem, para quem não se sentir está à vontade, está mais do que autorizado a pôr-se no andor, ok? Neste momento estou a fazer um percurso até à vila onde habito, da minha freguesia, para a vila onde habito, e vê-se muita casa limpa. E já começou. Vê-se muita casa limpa. Vê-se muitas pessoas de roupa nova, ok? As pessoas junto às estradas, do género. Está a chegar alguém, não está. E é muito engraçado. Nesta altura, não é, da Páscoa, o pessoal aproveita muito. Também por causa de... O início da primavera. Há toda uma limpeza das casas. Mas as pessoas guardam muito. Guardam muito isso para a semana da Páscoa, porque nestes meios mais pequenos, no qual onde eu habito, há muito a tradição de a cruz ir às casas das pessoas. Para quê? Para nós beijarmos Jesus Cristo na cruz. É um bocado fodido mesmo, não é? Um bocado fodido. Mas beijar uma figura que está morta, ali toda arrebentada, e tu vais lá dar uns beijos. Um bocado estranho. Depois, já nem vou falar daquilo do pano e das propriedades mágicas que esse pano tem. Eu nunca beijei, pá, fiz de conta. E aquele kiss ali a dois centímetros da cruz. Ai, que lindo, a cruz está muito... Hoje a cruz está muito fresquinha. Este ano, olha... Top, aqui junto ao joelho foi o primeiro a beijar. Pronto. E depois já, outro podcaster aqui da Pova Lanhoso já falou muito sobre o malhão do beijo, e eu acho que funciona muito isso a beijar a cruz na Páscoa, ok? A dar um beijo mais acima, mais abaixo, como é que é? Mais abaixo temos festa, não sei da qual que é, pá, eu não sou propriamente... conhecedor de todas as letras de José de Amaro, mas acho que funciona muito bem para quem nunca beijou a cruz na Páscoa, perceba que é muito a mesma técnica utilizada ou retratada na música Malhão do Beijo de José de Amaro, tá bem? O cowboy romântico, uma das grandes vozes da música cantautora portuguesa, ok? Pronto. Então estas limpezas é muito aquilo que estamos a falar há pouco, não é na brincadeira, mas a falar a sério, que é a questão da limpeza, não é? Da purificação, de ah, eu tenho os pecados, mas através da limpeza da casa, essa limpeza depois espalha na minha pessoa, não é? E toda a gente sabe, pá, toda a gente sabe que quem vai com a cruz vai para ver a casa das outras pessoas, pá. Vai para ver a casa das outras pessoas, vai para ver, tipo, ia meu, esta engana sala, mas tipo, a televisão, e não é daquelas que têm costas atrás. Quando é que vão ter aqui como é que se chama aquilo? Como é que vão ter um plasma? Como é que vão ter... esquece, cheguei lá, só tinha um armário, meu. Nem tinha nada no armário. Que coisa absurda, meu. Foda-se. Olha, aquilo deu para vislumbrar a cozinha. Nem micro-ondas tinham. Ah, e desde que eu me lembro da minha freguesia, com a minha freguesia em termos de área é bastante grande. Eram várias cruzes depois do almoço. O pessoal disse, foda-se, é, mais vale começarmos só de tarde, mesmo há preguiçoso, mas começar só de tarde. Ok? Começar só de tarde e vamos começar só de tarde e metemos várias cruzes, em vez de ser uma o dia todo, metemos várias cruzes só de tarde e vamos para cima deles. E então, calhavam-nos pessoas super aleatórias na cruz, normalmente eram quase sempre as mesmas, e regra geral vizinhos. Ah pá, e isto é a cena, quem é que gosta, quem é que gosta dos seus vizinhos? E depois, quando as pessoas têm os meus vizinhos, ainda piora mais a situação. Ah, mas tu estás a exagerar. Não, quem sabe, sabe. Quem não sabe, soubesse. Eu tenho daqueles vizinhos que era do género. Eu chegava a casa à meia-noite e meia. Pá, e sempre fui honesto. Sempre fui honesto com os meus pais. Quando chegasse a casa, as horas e essas cenas todas. Pá, eu tinha depois vizinhas, no dia a seguir, davam a hora específica a que eu chegasse a casa à minha mãe. Sem a minha mãe lhes questionar. Ah, o seu filho ontem chegou à meia-noite e 41. E eu, pronto. Isto é problemático. Pessoal que saiu do órgão reprodutor, essas mulheres faziam também a cena da cruz. Pá, se eu depois vou falar, se eu vou dizer que depois elas eram bastante, está-me a falhar o nome agora, pá. Se elas eram bastante, está-me a falhar o nome, pá. Eu não queria dizer porquichonas, pá. Não queria dizer porquichonas, mas eram bastante sexualmente ativas. Já estou a entrar em campo. Antes de o poderem ser, ok? Opa, e não me cancelem por parte do poderem ser. Cada um faz o que quiser, tudo bem. Está bem? Mas não condena essa paixão, essa mágoa das palavras que a guitarra vai gemendo também. Então, esta cena da Páscoa, para além disso tudo, mesmo as casas e tudo, na minha perspectiva, e é algo que eu digo já há algum tempo, isto, a Páscoa, é o Pai Natal, é o Pai Natal, é o Natal dos padres, ok? É onde os padres ganham bastante dinheiro, aliás, esse dinheiro que é recolhido na Páscoa fica para a paróquia. Depois eu não sei se uma percentagem tem que ir para a Arquidiocese de Braga, e depois da Arquidiocese de Braga tem que enviar o dinheiro para o Vaticano, ok? Mas uma percentagem fica para cá. E, verdade seja dita, coincidência ou não, mas vamos deixar a parte da coincidência aberto. Ah, porque não estamos aqui para julgar ninguém. Mas vários casos de pessoal que eu conhecia que eram padres e que depois da Páscoa mudavam de carro. Pá, quem nunca, não é? Quem nunca, mas... É muito curioso ter esses hábitos, porque Também já falei disso em outros anos. Eu imagino sempre, no dia da Páscoa, eu imagino sempre o padre à noite, com um ficheiro de Excel, a ir registrar, a dizer: Ok, vamos aqui ver. Okay, este senhor aqui, no ano passado, deu 40 euros. Este ano deu 20 euros. Estou a ver que há alguém que não quer ir para o céu este ano. Estou a ver que não quer ir para o céu. Pronto. E eu há um bocado falei do Vaticano. Foi do Vaticano, é muito interessante. O Vaticano é construído, não de um dia para o outro, claro, mas é construído por uma aposta da Igreja Católica na remissão dos pecados. Ou seja, tinhas um pecado, pagavas um valor. Ah, eu matei 20 pessoas. Ok, queres ir para o céu? Paga aqui um valor e tens acesso ao céu. Essas tradições, esses hábitos que viajam entre gerações, leva a que as pessoas. É quase como nos casamentos, levam que as pessoas ponham um envelope e coloquem lá o seu nome. Aqui tenho aqui o nome, vou aqui pôr, tenho que dar o mesmo ou mais do que o ano passado, porque o que importa é a opinião que depois o padre vai ter sobre mim. Okay? Isto é super interessante, porque é um hábito que te foi incutido desde puto e tu ficaste sempre habituado a ver isso, mas que, por exemplo, já não passou para mim. Um dia, se na Páscoa eu tiver a oportunidade de dar um envelope a um padre com dinheiro, pá, internem-me e deem o dinheiro ao hospital. É preferível. Ou seja, é algo que não é comum a todas as gerações, porque há pessoas da minha geração que certamente vão continuar a dar dinheiro e tudo bem, mas é interessante pensar que são hábitos que nos foram colocados desde miúdos, se calhar aos nossos pais igual, aos nossos avós igual, aos nossos bisavós igual, e tudo isso leva a que tu dês dinheiro a alguém que faz parte de uma instituição, que, opá, podemos entrar aqui em partes mais sérias, mas que não pagam impostos, não há. Pá, coisas absurdas. Eu de longe a longe lembro-me desta merda que é. A minha mãe, todos os anos, paga um valor à igreja onde vivemos para que, quando um de nós falecer, vá uma bandeira. Imaginem que é o que pode acontecer um dia. Imaginem. Eu, super odiado por toda a gente, imaginem. Sou super importante, para ser odiado por toda a gente. E no meu funeral não vai ninguém. A minha mãe, ao pagar esse valor, pá, já confirma que vai essa bandeirinha. Vai mais bonito, ok? Ah, morreu um familiar, é preciso mandar rezar uma missa. Tens que pagar ao padre, para o padre rezar isso. Quando normalmente o padre nem paga, se calhar a habitação onde está, é paga pela paróquia. Tanto sobre a renda, as contas de eletricidade, essas cenas. É por isso que, genuinamente, eu acho que a Páscoa é o Natal dos padres, que serve para fazer as suas cenas. Pá. Serve para fazer as suas cenas. Posso-vos até aqui dizer uma coisa muito interessante. O padre da minha paróquia é viciado em materiais da Apple. Portanto, tudo o que é Apple, ele tem. Tá bem? Pensem em tudo o que possa existir, ele tem, ok? Aliás, uma vez, não sei se foi na altura da Páscoa, há uns anos, assaltaram-lhe o carro e ele descobriu depois onde estavam as cenas através da geolocalização lá do iPhone. Portanto, muito interessante, mas opá, cada um nas suas cenas. Isto é tudo muito bem para praticar o catolicismo e ele pratica tanto o catolicismo que pensou: vou deixar as minhas cenas aqui no carro, ninguém me vai roubar. Bem? Foi fé ou burrice? Ou excesso de confiança? Pá. Digam aí nos comentários, está bem? Entretanto, pá, provavelmente voltamos a falar da Páscoa já a seguir, mas entretanto, em recomendações no audiovisual, recomendo o filme Dune 2, Dune Parte 2. Finalmente chegamos a vias de facto. Do Timothée Chalamet com a Zendaya. Bom filme. Ok, não é que passa-se no ano 10 mil e tal. Muito curioso porque Nós estamos, não é, em 2024, o filme passa-se em 10 mil e tal, mas depois há várias dinâmicas que existem entre as personagens que são incrivelmente medievais, cenas de família, lembra muito, muitas cenas, lembra Game of Thrones, lembra Star Wars, portanto, todas essas dinâmicas de poder, vale muito a pena, são quase 3 horas de filme, pá, mas vê-se bem, portanto, acho que... Pá, é um filme muito bonito, muito bem filmado. Depois, em termos de música, recomendo a Sylvie Crush, que já esteve em Paredes de Cora, com a música Comic Trip. Depois, o Medu Mokhtar, que eu já ouvi este ano, ele vai a Paredes de Cora, tem a música Himohar, também está muito porreira. E depois, o Rei Marte, com a música Alto Minho, portanto, sempre que há referência à região onde estou, portanto, é interessante. E a música é muito curiosa. Pronto, e em português, que é sempre fixe. Por falar em português, recomendo, não anotei aqui, mas tenho ouvido bastante esta semana, as, vou dizer britânicas, mas com um cheirinho português, Lambrini Girls, que uma das, são duas raparigas, são duas, acho eu, e uma delas, a baixista, é de Irmesinde, mas vive em Inglaterra, pá, uma banda muito porreira, agora até anda a fazer as primeiras partes de alguns concertos dos Idols, portanto, vale a pena ouvirem, e é muito porreira, assim, duas raparigas a fazer música bastante, bastante agressiva, no bom sentido, está bem? No bom sentido. Voltando à questão da Páscoa, uma cena que eu também não percebo é a questão, pá, do fogo de artifício, ok? Do fogo de artifício logo de manhã, uma pessoa, pá, se... Nem está bem ciente de que dia é hoje e acorda de manhã com fogo de artifício, pá, pensa que estamos num clima, num cenário de guerra. Imaginem pessoas, refugiados que venham para cá, já nem falo naquela buzina gigantesca dos bombeiros, que o pessoal que veio aqui para a pova de refugiado da Ucrânia, por exemplo, foi avisado disso, e ainda bem. Porque senão é um stress do caralho. Há fogo de artifício, vamos para cima deles. A parte da comida, compreendo. Está bem, a parte da comida, compreendo. Mas pá, qualquer oportunidade que o pessoal tenha para enfardar como um animal, acho que deve ser aproveitado. E a parte da Páscoa, pá, também é muito isso. Não sei se estão a notar alguma diferença na questão do áudio. Às vezes podem ouvir mais baixo ou mais alto até arrebentar. Estou a testar aqui um novo microfone. Pá, um investimento fortíssimo aqui para o podcast. Um investimento de 3€ e tal. 3€ e tal? Não, 5€ e tal. Pá, e estou a testar agora, portanto. Eu penso que para conduzir é mais interessante porque não... não se nota tanto alguns barulhos exteriores, portanto, acho que até está a correr bem, está bem? Eu já volto, está bem? Vaginhos. Aqui estamos de volta. De volta ao episódio Pascal. Antes de continuarmos, depois ainda vamos voltar. Mas lembrei-me disso, é interessante. Que é... Os apóstolos, pá, que escreveram a Bíblia, que falaram dessas merdinhas todas, não é? Que fizeram essas cenas todas. É engraçado porque eles hoje são o equivalente àquilo que é, tipo, por exemplo, um guionista para um filme da Marvel. Okay, olha, vamos ter um que o superpoder é andar pela água, ok? E esse mesmo gajo vai transformar água em vinho, vai multiplicar pães, ok? Pá, precisamos de ter uns mauzões, pá. Metemos assim umas merdas lá pelo meio. Metemos um gajo todo vermelho de cornos. É a representação do mal. Pá, e vamos para cima deles, pá. Queremos aqui esta história. Metemos isto à venda. Pá, o pessoal gosta de ler, meu. Metemos essa cena. E fazemos aí uns dinheiros. Acho que... Pá, eles... Exageraram, não estavam à espera que aquilo batesse tanto. E às vezes em algumas cenas, em termos de produção, não foi feito da melhor forma. Nota-se ali uma falta de investimento na cena, ok? pá, muito bom na cena de, ah, vamos dividir aqui, vamos dividir a água, vamos aqui, vamos dividir aqui o mar, vamos passar aqui os gajos, vamos passar aqui os gajos, e a cena dos 10 mandamentos, top, meu, estava, cada mandamento era capaz de dar um filme de qualidade, portanto, eles podiam pegar um pouco por aí, e acho que a Marvel hoje em dia está a falhar nessa situação. Então, vocês pensam assim, então, mas estás a dizer então que os gajos, os apóstolos, eram os nerds do caralho? Também, também. Mas os gajos eram os nerds do caralho, porém, os gajos, pá, alguns deles escolheram como queriam morrer, ok? Ou morreu apedrejado, outro morreu crucificado, outro morreu crucificado, mas de pernas para o ar, porque era assim que queria que fosse, ok? Há aqui coisas absurdas, pá. Há coisas absurdas. Portanto, eles eram nerds, mas eram uns nerds fodidos, ok? Agora, recuando um pouco, recuando para o passado domingo, depois de eu gravar o episódio, os domingos são sempre dias muito recheados em termos de histórias. Se tiver bom tempo, ainda melhor. No fim de semana passado estava mais ou menos, ok? Resultou em duas histórias, duas pequenas coisinhas. Uma das coisinhas foi, mais uma vez, o homem português que afinal não falava só francês, okay? Já se tornou habitual. O senhor chega, fala em francês, e eu não estava propriamente bem humorado, não estava humorado a 100%. E eu, o senhor entrou e disse, ah, bonjour, não sei o quê, visitei. E eu, um euro para visitar. E ele ficou assim com uma cara para mim do género, que graças, não percebo, pá, não estou a perceber. Está-me a explicar, eu fiz um gesto, um euro com o dedo, pá, para ser... simplificar a cena, um é um em todo lado, não é? Isto, pronto, o pessoal da matemática diz, ah, mas não, nem sempre um é um. Ah, um mais um não é dois, porque... Não, pá, está bem? Está bem, vamos manter na mesma cena. E então, eu, pá, dá o meu cá para mim, não te vou falar francês nenhum, pá. Eu, vocês já sabem, eu tenho um discurso em francês que já o tenho bem treinado e... sei dizer algumas coisas, mas como eu não estava propriamente bem humorado, eu não, vais sofrer, hoje sofres tu. Ah, Jesus Cristo também morreu para nos salvar, hoje sofres tu a minha vontade de fazer mal vai ter que desaparecer, não é por questões legais, mas vamos. Pá, vamos fazer com que tenhas aqui uma experiência mais realista e não voltes a ser um cão. E vocês estão a dizer, é pá, isso não se diz, não se faz, pá. Faz no teu trabalho, justo. Porém, nem 10 segundos depois, entra logo a família toda dele portuguesa, o gajo também português, ok? E estava... Pá, aquilo foi depois de almoçar, ok? Eu acho que ele já não estava a 100%, ok? Acho que ele já estaria ali um bocado somebody love, estava ali um bocado que é o Kelly Slater da cabeça, ok? Porque depois o gajo vem-me pedir ali uns recuerdos e o gajo vem outra vez falar para mim francês e a filha, oh, pai, não falas em francês, falas em português. Ah, desculpe, não sei o que, um gajo com um sotaque. Mano, esquece. O meu sotaque francês era melhor do que o dele, ok? E o sotaque dele português era melhor que o meu. Pronto, e mesmo assim o gajo quis brincar e então teve que ser assim um bocado mais bruto. E depois, acho que até foi antes, foi durante a hora do almoço, estava no topo da torre. Estava no topo da torre, estava a ver a paisagem e então eu não vi o momento do ato, mas vi que tinha acontecido, porque ouves assim um senhor dizer, ai, tu estás a mijar aí, passa alguém te ver. mal eu sabia, não é, que estava alguém na parte de cima, então vi ela, ah, não vai saber, também na praia não há mulheres a fazer nudismo, não há praias com mulheres a fazer nudismo. Pronto, e a mulher mijou ali assim, nas paredes, junto às paredes do castelo. Faz-me lembrar uma história há uns anos, quando estou a chegar ao castelo, e um casal, que depois eu percebi que seria mais ou menos dos Países Baixos, da Holanda, estavam à minha frente, eles não me viram, foram para junto da entrada do castelo. Eu estou a aproximar, a mulher vira-se para o homem e diz lá algo. Foi que depois eu percebi que não eram ingleses nem franceses, eram ali dos Países Baixos, não eram alemães. E o gajo estava a mijar para a parede do castelo. Ok, eu cheguei lá, disse lá, isto é um monumento nacional, você está aqui a fazer algo que não devia estar a fazer. Ele a pedir desculpa e queria-me vir cumprimentar depois de ter a mão no membro. Não, pá. Foi esse episódio e lembrou-me isso. Mas a mulher muito à vontade, gente. Também não há praias quando as mulheres fazem nudismo. Portanto, eu não posso mijar aqui. Mijou, pá. Mijou, pá. E que lhe tenha sabido bem. Toda a gente sabe que mijar com vontade é bom. Portanto, também não a vou recriminar, mas foi engraçado. Acho que ela. Eu depois mostrei, como é que eu ia dizer? Depois eu fiz com que ela pensasse que eu vi, ok? Mas eu não vi. Porque ela depois fez isso e eu apareci no topo da muralha, mas não cheguei a ver. Mas eu quis que ela pensasse que eu cheguei a ver. Portanto, acho que me expliquei bem. Então, estamos de volta. Hoje vai ser um pouquinho mais tarde do que o habitual. São neste momento 11h31 do dia 31 de março. E aqui estamos nós, fortíssimos. Mais um episódio. Ok. Vá lá, Fiat Punto. Estamos nós. Esta noite, que foi a mudança da hora, ok? Mudança da hora para o horário de verão. Horário esse que, na minha perspectiva, devia ser sempre, devia acabar a mudança da hora. Acho que poucas coisas são mais. Poucas coisas são mais deprimentes do que sair do trabalho já de noite. Saís do trabalho às 8 da noite. E na tarde de dia, pá, dá-te uma energia ainda para o que resta das 24 horas. E pá, no inverno não tens nada disso, pá, e acho que Portugal ganharia bastante com isso. Mas pronto. O que é que vocês também, pá, não sei se sabem, mas damos esta informação, que é, num preciso momento em que muda a hora, seja atrasar uma hora ou adiantar uma hora, nesse preciso momento não há leis, ou seja, tu podes cometer qualquer tipo de crime aí que nada te vai acontecer, está bem? Podes confiar, ok? Podes ir até ao ChatGPT e eles dizem se é verdade ou mentira, mas fiquem com essa informação, que acho que é bastante importante, está bem? Mas não vi lá nenhum, isso é mentira. Não é nada, pá, acreditem. Se vocês. No, mas tem que ser no preciso momento, tem que mudar a hora. No caso, hoje foi da 1 da manhã, foi automaticamente para as 2 da manhã. Ok? Se tu estiveres tipo a viajar, se estiveres tipo a viajar, nesse preciso momento, tu avanças o equivalente cada uma hora. Por exemplo, no, nos joguinhos que tu tens no telemóvel, se nestas cenas em que muda a hora. Tu ganhas ali uma hora para poder alimentar a tua quinta ou lá a tua cidade. Juro, pá. E não há crime, pá. É um mundo sem lei naquele preciso momento. Está bem? Naquele preciso momento. Acreditem. Vocês pensam que eu estou a gozar. Pá, cometam crimes e depois vejam. Claro que dizerem que ah, eu ouvi num podcast e não posso. Não é. Não dá para ir preso porque ouvi num podcast. Não conta em tribunal, está bem? Tribunal não conta, portanto tem que arranjar outra justificação se forem por acaso a tribunal. Estou de volta. Fui fazer uma coisa que já não fazia há muito tempo. Fui comprar um jornal desportivo. Não vá, procurei de uma revista, mas a revista Volta ao Mundo, aqui na Póvoa de Lanhoso, é impossível de encontrar. Vamos ver. Pois, para terminar aqui o episódio, claro, relacionado com a Páscoa, não podia deixar de ser, tradições estranhas que existem um pouco pelo mundo todo. Se achas que beijar a cruz toda cheia de sida é uma cena fedida, há aqui coisas engraçadas. Por exemplo, na Inglaterra, no Reino Unido e nos Estados Unidos, há uma tradição de Páscoa de, por exemplo, pegarem em ovos e fazerem corridas de ovos para ver quem é que fica mais tempo com o ovo a rodar sem partir. Podia ser pior. Calma. Mas, por exemplo, na Grécia. Mas na Grécia eles gostam muito disso. Principalmente desde 2004, quando nos ganharam o Euro aqui em casa. Eles gostam muito disso, que é quebrar a loiça. Espartem loiça. É um símbolo de felicidade. Fazem muito isso também, por exemplo, em casamentos gregos. Fazem muito isso. O que é muito curioso, porque se isso acontece em casa, é tudo menos um sinónimo de felicidade. É sinónimo de ouvir assim uma pisada e de ouvir aquelas típicas frases de progenitores. Portanto, já viram, a época do ano ou o país em que vocês vivem muda tudo. Okay? Estás a discutir em casa, atiras um copo e o copo partes. Em Portugal, estás fodido. Ok? Estás fodido que pensas que a vida não custa. O pessoal a beijar, a andar aqui com o compasso. Muito bem, pá. Viva a Fonte Arcada. A Fonte Arcada está fortíssima nisso. Portanto, continuem. Acho que vale muito a pena. Não sabes o que é que a vida custa. Quando tu tiveres as tuas cenas, vais ver. Na Grécia, se vais a discutir e começares a tirar a loiça ao chão, é uma forma de dizer, tipo, estou arrependido, quero é que tu sejas bem. Eu quero é felicidade para ti. Tá bem? Portanto, foi porreiro. Por falar nisso, estamos a falar de Páscoa. Agora, quando parei aqui, quando esperei um pouco, encontrei um amigo meu da escola primária, dois até, mas um deles é o tal do tráfico humano, da história que eu já contei aqui, e ele, até aqui está a pessoa ideal para ir no compasso. Eu, epá, não ando nisso. Ok? Mas isso só para vos dizer o quê? Porque ele vai. Portanto, o ser humano é muita coisa. O ser humano não é um ser linear, ok? Tu podes fazer tráfico humano, mas depois vais com a cruz, pá. Vais a curtir com a cruz, porque não é uma cena linear, ok? Tens que... Tens que perceber que não, pá, nem tudo é o mais um. Nem tudo é dois, está bem? Nem tudo é dois. Pronto, depois, mais. Também nos Estados Unidos, em algumas cidades, as pessoas vestem-se de coelhos e fazem corridas de obstáculos nos Estados Unidos, Nova York e assim, pá, merda boeda estranha. Depois, em países como a Suécia e como a Alemanha, há fogueiras de Páscoa, que as fogueiras são... É fácil de chegar lá. Eu sei vos dizer, vocês conseguem já chegar lá. Porque é que servirá as fogueiras? Neste caso, é para afastar os maus espíritos e dar boas-vindas à primavera, ok? Aquilo que falei um pouco no início do episódio, parte das limpezas, não só física, não é da casa, mas também espiritual, ok? O mergulho de Páscoa é algo muito, muito comum na Polónia, mais uma vez na cena de purificação e renovação, está bem? Aqui em Portugal, uma pessoa compra roupa nova. Ai, mano, roupa nova, olha, toma umas sapatilhas novas para beijares a cruz. Fuck, man, Jesus Cristo é um grande patrão, meu. E eu vou ter uma Nike, vou ter uma Sniker Air Shocks, que tinham aquelas, não eram esponjinhas, mas aquelas bolas de plástico, que ficava super confortável, que era para beijar a cruz, ok? Era para beijar a cruz. Há pessoal que faz disso, tipo um rally, ok? Eu lembro de ser miúdo, ia para fazer, beijava a cruz na minha casa, depois ia à casa dos meus avós, logo a seguir, tinha que ser rápido porque a freguesia, apesar de ser próxima, mas depois os horários quase que eram os mesmos, ali a meio da tarde, era interessante, e depois numa freguesia da família também da minha avó materna, da minha mãe, se calhasse no domingo a seguir, eram várias casas e aí era um verdadeiro rally Tascas. Lembro-me de uma vez, num ano, em que eu e mais um gajo fizemos uma espécie de competição. O gajo é meu primo, mas não tenho, acho que é meu primo, mas eu não tenho assim grande confiança com ele. Fizemos tipo uma, mas foi a cena mais próxima que nós tivemos. Foi isso, que foi uma competição a ver quem é que comia mais camarão. E eram momentos porreiros, porque não te preocupavas com... Só aparecias para comer. Não te preocupavas de género. Ah, eu vou lá amassar, mas tenho que levar alguma coisa. Não, pá, aparecias. Pá, alguém tinha que levar. Então se não levava, mas era na boa, porque era Páscoa. É purificação, é renovação. E para o ano temos outra... Para o ano temos outra oportunidade. Está bem? Pá, este foi um episódio muito católico. Pá, espero que tenham gostado. Aprenderam mais sobre a Páscoa. Está bem? Pá, tenham cuidado. Para quem ouvir no dia 31 de março, segunda-feira, é dia 1 de abril, está bem? O que é interessante, porque é o dia em que sai o episódio do José Silva, o podcast aqui na Pobre Linhoso, e ele que é um dos maiores mentirosos no mundo do podcastianismo em Portugal. Portanto, tenham cuidado, pá, é o dia do homem, o dia da mentira. Pronto, pá, espero que tenham gostado do episódio. Pá, se não gostaram, mostra que estão a ficar com um gosto mais refinado. Portanto, acaba por ser bom para vocês. E voltamos a ver para a semana, está bem? Beijinhos.